pesquisadores criam teste que detecta a presença do novo coronavírus na saliva. Mapa interativo mostra formações geológicas do estado de São Paulo. Inteligência artificial pode tornar mais seguro o escoamento de óleo e gás em plataformas de petróleo no mar. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre um teste desenvolvido por pesquisadores da USP que detecta a presença do novo coronavírus através da saliva. O método dispensa o uso de swabs, aquelas hastes que coletam secreções do fundo da garganta e do nariz. Quem vai explicar como o teste funciona é a bióloga e geneticista Maria Rita Passos Bueno, professora de genética do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Outro tema do programa é um mapa interativo disponível na internet que identifica os principais sítios geológicos do estado de São Paulo. A geóloga Maria da Glória Mota Garcia, pesquisadora do Instituto de Geociências da USP, vai falar sobre a importância de trabalhos como esse na conservação do patrimônio geológico. Vamos falar também sobre uma técnica baseada em mecânica de fluidos e inteligência artificial que pode ajudar a gerenciar o escoamento de petróleo e gás natural em plataformas marítimas. O nosso entrevistado é Oscar Rodrigues, pesquisador da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Como continua sendo fundamental respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Um estudo realizado com amostras de sangue e de tecido coletadas antes da pandemia pode ajudar a explicar por que a Covid-19 é mais grave e mais comum em adultos do que em crianças. A equipe liderada por Scott Boyd, da Escola de Medicina da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, havia coletado amostras de sangue e de tecidos de três grupos: crianças de 1 a 3 anos de idade, adultos de várias idades e adultos falecidos. Os pesquisadores testaram a capacidade das células do sistema imune de indivíduos desses três grupos de reconhecer uma série de patógenos. Observou-se nas amostras infantis uma frequência muito maior de linfócitos B capazes de reagir ao vírus SARS-CoV-2. Os pesquisadores supõem que a exposição recente das crianças a outras variedades de coronavírus permite que o sistema imune delas identifique melhor o SARS-CoV-2, enquanto os linfócitos B dos adultos já teriam perdido a capacidade de lidar com esse tipo de infecção.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da USP desenvolveram um teste que detecta a presença do novo coronavírus na saliva. O método dispensa o uso dos swabs, aquelas hastes utilizadas nos testes RT-PCR, para coletar secreções do fundo da garganta e do nariz. Nós vamos conversar agora por Skype com a coordenadora desse projeto, a bióloga e geneticista Maria Rita Passos Bueno, professora do Instituto de Biociências da USP e pesquisadora do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
A gente que agradece pela oportunidade de estar conversando sobre esse assunto.
Professora, para começar, qual é a segurança de resposta desse novo teste? Ele equivale ao do RT-PCR, que é perto de 100%?
O teste na saliva, primeiro que ele depende da presença do vírus da saliva, né? E uma vez estando presente, a sensibilidade é extremamente alta. Então, a gente fez um estudo que a gente comparou o RT-PCR da saliva com o RT-LAMP direto, que é sem extração de RNA, e a concordância é de 94%. Então, a gente está perdendo alguns casos que são principalmente aqueles com baixa carga viral.
O que é a técnica RT-LAMP utilizada no teste?
A gente pode dividir as etapas desse teste em duas. Aliás, a gente pode até pensar em três. Uma que a extração de RNA, depois tem a transformar o RNA do vírus em DNA e depois a amplificação do DNA. Essas três etapas também são etapas que são feitas no teste de RT-PCR, né? No nosso caso, o que que a gente fez de diferente? A gente não faz a extração de RNA. Então, a gente faz o teste diretamente a partir de uma amostra de saliva. Então, a gente tirou uma etapa e a gente fica com a etapa de transformar o RNA em DNA e depois amplificar o DNA. E o que difere do RT-PCR é que a gente usa uma única temperatura para fazer todo o processo. E que no RT-PCR isso não acontece. Então a gente não depende de equipamentos muito sofisticados.
Nós estamos conversando com a bióloga e geneticista Maria Rita Passos Bueno, professora do Instituto de Biociências da USP. Professora, eu ia perguntar quais são as outras vantagens do teste, além da questão do conforto de não fazer a coleta com o swab. Há outros ganhos também?
Tem ganhos da parte técnica, né? Que você consegue mais rapidez, a realização de infraestruturas laboratoriais mais simples, né? E você consegue redução do custo do teste porque a gente não faz extração de RNA. Então, acho que são essas as principais vantagens desse teste.
Essa também foi uma das razões de vocês terem proposto o teste no início da pandemia. Havia o desafio de se testar um número maior de pessoas e vocês se mobilizaram, não é isso?
Eu acho que tem as motivações, é conseguir um teste alternativo, porque todo mundo está fazendo o mesmo, aí os insumos que todo mundo precisa são os mesmos, né? Então, se numa situação de pandemia, que você tem uma demanda mundial de todos os insumos, que são todos os mesmos, né? Levou uma falta de insumos geral no mercado, né? Então, a gente achou que é importante ter testes de boa qualidade que usem outros insumos. Então, essa também foi outra motivação. E acho que tem que ser um teste quanto mais rápido se chegar no resultado, melhor, né? Então, esse teste, assim, o tempo de processamento dele é 1 hora, do começo ao fim, no máximo. Então, é extremamente rápido, né? Desde a hora que a saliva chega no laboratório, o resultado fica pronto.
Professora, o teste já está disponível? Qual é o custo dele?
A gente tem oferecido o teste por R$ 99 aqui no Genoma, e a gente começou a oferecer desde dezembro do ano passado. Então, a gente tem as pessoas que acho que moram aqui perto da USP, têm vindo com frequência para fazer esse teste.
A ideia é transformá-lo em um produto comercial?
Então, a gente, em particular, a gente fez a opção de não ir para esse lado, porque a gente realmente fez para ter o teste ajudar nesse processo da pandemia. E em relação a essa parte comercial, a gente tem em paralelo ao desenvolvimento do teste, que para a gente conseguir fazer o teste direto da saliva, a gente precisou de estabelecer condições de tratar a saliva e de forma que o RNA do vírus fique íntegro, né? E para essa parte a gente usou reagentes comerciais para fazer. A gente validou, desenvolveu uma solução para manter a saliva de forma íntegra, de forma que o vírus não degrada no processo da reação, né? E a gente, como a gente tinha essa parte inicial que era experimental, a gente padronizou isso usando reagentes comerciais. Em paralelo com institutos de química, a gente também tem como objetivo a produção dos insumos. Então, a parte de produção dos insumos é coordenada pelo professor Chuck Farah, do Instituto de Química, aqui também da USP. Então, a gente tem produzido os principais reagentes, que têm custo mais alto para a realização desse teste, E a gente está na fase final da padronização com essas enzimas que a gente produz. Em relação se a gente vai comercializar isso, a gente não é uma prioridade nossa, né? Pelo menos no momento. Não sei que a gente mude de ideia, mas realmente a gente fez o teste para disponibilizar para a comunidade.
Nós estamos conversando com a bióloga e geneticista Maria Rita Passos Bueno, professora do Instituto de Biociências da USP. Professora, pesquisadores de grupos diferentes se juntaram para viabilizar esse projeto que tem apoio da FAPESP. Como foi essa articulação?
É, assim, acho que em parte porque às vezes a gente conhece as pessoas e quando, principalmente no começo, que tinha aquela falta enorme de insumos, o professor Chuck tinha a mesma angústia, queria ajudar de alguma maneira. Então a gente pensou em fazer o RT-LAMP e conversando com ele, ele realmente também estava interessado em ajudar e a maneira como ele poderia ajudar, considerando a expertise dele, seria a produção dos insumos. Então, foi por isso que a gente juntou os dois grupos, nessa parte de, uma vez padronizado o RT-LAMP a partir da saliva, a gente também produziu os insumos, que com isso a gente consegue reduzir drasticamente o valor do teste.
Quanto tempo exatamente demorou para o desenvolvimento do teste?
Então, usando a padronização do uso da saliva. Usando reagentes comerciais, a gente fechou isso no final de novembro, tanto que a gente começou a disponibilizar em dezembro. E em relação à produção das enzimas e validação, a gente está terminando agora. Então a gente está bastante animado que a gente acho que conseguiu realmente resolver a maior parte dos problemas.
Professora, por que o Brasil faz poucos testes para a detecção da Covid? Esse ensaio que vocês criaram pode ajudar a aumentar a testagem?
O porquê que o Brasil faz poucos testes também. Eu não sei responder essa pergunta, porque eu acho que é bastante frustrante, né? Porque a gente tem competência, o Brasil tem competência para fazer testagem em larga escala. Obviamente, precisa de recursos para fazer em larga escala e chegar e de custo reduzido para a população, né? Mas. Acho que eu acredito que é mais político do que capacidade. Capacidade a gente tem. E a ideia do teste nosso era realmente a gente conseguir facilitar o acesso às populações mais carentes, né? Mas a gente sabe que a quantidade de testagem está muito aquém do necessário durante a pandemia.
Professora, a testagem em grande escala é importante mesmo com a vacinação já iniciada, não é? Por quê?
Eu acho que alguns países que já estão mais adiantados na vacina têm mostrado que realmente é importante manter o controle de aglomeração, controle de quem é positivo, para evitar que essas pessoas transmitam para um maior grande número de indivíduos. E aí, nesse contexto, a testagem continua sendo muito importante. Então, a identificação de casos positivos, principalmente aqueles que têm sintomas leves ou são quase assintomáticos, é fundamental, porque uma vez detectado que ele confirmado, realmente a recomendação, quer dizer, ele tem que ficar em casa, né? Tem que se isolar e as pessoas que tiveram contato com ele também precisam ser testadas. Então, isso é realmente assim, deve ser, quer dizer, a gente faz pouco desse tipo de testagem, mas quem já está fazendo tem que continuar fazendo, né? Acho que é importante ser incentivado esse tipo de controle da presença do vírus, né? Para evitar uma dispersão muito grande do vírus.
Nós estamos conversando com a bióloga e geneticista Maria Rita Passos Bueno, professora do Instituto de Biociências da USP. Essa tecnologia pode ter aplicação no diagnóstico de outras doenças?
Sim, acho que é só mudar, porque a gente, para fazer específico para o SARS-CoV-2, a gente usa o que a gente chama de iniciadores da reação, que são específicos para esse tipo de vírus. Então, é só mudar esses iniciadores, que também a gente comumente chama de primers, e aí a gente vai ter um teste para outros patógenos, né? tanto virais como bactérias, pode ter uma grande aplicação.
Professora, a senhora estava na Itália em fevereiro, quando a epidemia apareceu por lá. Essa experiência de estar em um dos primeiros epicentros da Covid, teve alguma influência na formulação desse projeto?
Em parte, acho que foi uma das motivações, porque quando eu estava na Itália, eu estava num lugar que estava um pouco isolada dos locais com maior número de casos, então não estava assim muito preocupada. Minha preocupação maior foi no retorno ao Brasil e a minha expectativa, quando chegasse no Brasil, eu falei assim, eu vou fazer o teste, porque eu tinha uma mãe de 92 anos de idade, que eu não poderia ter o risco de estar transmitindo o vírus para ela, né? E aí eu me deparei que era extremamente difícil o acesso a testes, né? Quando eu cheguei no Brasil. E então eu acho que aí depois que eu fui percebendo que realmente não era uma... Na época, que foi isso, final de fevereiro, né, de 2020, era muito complicado conseguir fazer o teste, né? Então, em diante disso, eu achei que era uma área que a gente poderia contribuir, porque a gente tem uma grande experiência em testes moleculares, não para doenças infecciosas, mas do ponto de vista do conhecimento molecular, a gente tem o conhecimento, né? A gente teve que aprender muito da parte do vírus, que a gente não sabia absolutamente nada, então acho que a maior dificuldade nossa foi justamente ter que compensar, assim, adquirir esse conhecimento e juntar com os dados da parte molecular para conseguir realmente resolver todos os problemas de implantação do teste. Então, acho que assim, o fato de eu sentir assim, um pouco a situação, né, eu acho que isso realmente ajudou nessa motivação de fazer o teste.
Professora, a senhora mencionou a experiência com o diagnóstico de outras doenças. Com que doenças vocês trabalhavam?
Não, a gente trabalha ainda, né, com doenças genéticas raras, né? E a gente trabalha com diagnóstico molecular há muitos anos, né? Em relação a sequenciamento de nova geração, desde 2013 a gente oferece testes moleculares para as famílias com doenças genéticas. Não vou colocar. Assim, a gente faz isso desde. Faz tanto tempo que eu já estou aqui pensando desde quando, né? Mas a gente tem a parte de fazer diagnóstico de alguma maneira para essas doenças genéticas, a gente sempre esteve envolvido com isso, né? Por métodos indiretos e métodos diretos, quando teve um avanço significativo na identificação dos genes causativos de doenças. Então, a partir de 1990, a gente já começou a fazer testes moleculares.
Eu sei que há vários tipos de doenças raras, mas a senhora poderia dar alguns exemplos de doenças para o ouvinte compreender melhor sobre o que estamos falando?
Doença rara, quer dizer, a gente trabalha, a mais antiga que a gente trabalha aqui, uma das mais antigas que a gente trabalha aqui, é uma forma de distrofia muscular, que é a distrofia muscular tipo Duchenne, e uma outra que as pessoas talvez tenham mais conhecimento, formas genéticas de autismo, né? É onde a gente também consegue fazer o diagnóstico molecular.
Nós conversamos com a bióloga e geneticista Maria Rita Passos Bueno, pesquisadora do Instituto de Biociências da USP. Para saber mais sobre esse e outros testes que detectam a presença do novo coronavírus através da saliva, leia a reportagem de Domingos Zapparoli no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada, Fabrício.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A França realizou 41 testes nucleares no Oceano Pacífico entre os anos de 1966 e 1974. Um estudo divulgado recentemente mostrou que os habitantes dos arquipélagos da Polinésia Francesa foram expostos a doses de radiação de 2 a 20 vezes maiores do que as estimadas anteriormente. A equipe liderada por Sebastian Philippe, do Programa de Ciência e Segurança Global da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, apresentou os detalhes da análise dos dados registrados durante os testes pelos militares franceses. A maioria das informações vem de documentos secretos que só vieram a público em 2013. De acordo com a nova estimativa, o número de pessoas com direito à indenização pela lei francesa seria 10 vezes maior do que o reconhecido inicialmente pelo governo e somaria cerca de 10 mil pessoas que desenvolveram câncer entre 1975 e 2020.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Núcleo de Apoio à Pesquisa em Patrimônio Geológico e Geoturismo da USP lançou na internet um novo mapa interativo composto por 142 sítios geológicos identificados em 81 municípios do estado de São Paulo. O trabalho abarca 11 categorias geológicas que incluem, por exemplo, formações rochosas, cavernas e presença de fósseis. Para falar sobre esse projeto, nós vamos conversar agora por Skype com a geóloga Maria da Glória Mota Garcia. Ela é pesquisadora do Instituto de Geociências da USP. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil mais uma vez. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia a todos.
Professora, nós conversamos aqui no programa em 2017 sobre o trabalho de identificação das estruturas geológicas no estado de São Paulo. Agora isso está sendo colocado na internet de uma forma acessível. O que é esse mapa interativo?
Olha, esse mapa interativo, ele é voltado principalmente para pesquisadores, né? A ideia sempre, eu falei isso na época da outra entrevista, a ideia é que o inventário do patrimônio geológico seja sempre dinâmico, ou seja, alguns geossítios podem eventualmente ser incorporados, outros geossítios, dependendo do estado deles, podem inclusive ser retirados, né? Então, esse caráter dinâmico, ele vai ser muito facilitado por esse mapa. Por quê? Embora as descrições que estejam no mapa sejam preferencialmente técnicas, porque é um mapa voltado a pesquisadores, a gente tem lá um formulário, né, a gente criou um formulário no Google Forms, que uma pessoa que eventualmente conheça um local ou que tenha estudado um determinado local que não está no nosso mapa e que ela acha importante que esteja, ela pode ir lá, pode colocar o seu contato e nós vamos avaliar se o local que ela está sugerindo pode ser incorporado ou não, ou se ele, enfim, tem as condições necessárias para ser incorporado. Então, isso para mim foi um grande ganho, né, que a gente realmente abriu esse canal de comunicação com os pesquisadores, né, e que eles que vão poder, por meio das suas pesquisas, incorporar novos sítios ao nosso inventário, para que ele seja cada vez mais atualizado e mais completo.
E isso é uma plataforma do Google?
Isso, é uma plataforma bem simples do Google My Maps, né? Nós tínhamos anteriormente uma plataforma até mais robusta, enfim, mais sofisticada, digamos assim, mas essa outra plataforma, ela necessitava de conhecimentos de programação para atualizar a todo momento. O Google My Maps não. O Google My Maps pode ser atualizado por qualquer pessoa, né? Por mim, ou por alunos, ou por qualquer pesquisador, obviamente tem que ter a senha, né? Mas ele facilitou bastante e foi ele que permitiu que a gente fizesse essa divulgação do mapa agora.
Nós estamos conversando com a geóloga Maria da Glória Mota Garcia, pesquisadora do Instituto de Geociências da USP. Professora, quem for consultar o mapa vai encontrar o que exatamente? Tem imagens, a descrição do sítio, o valor científico?
Olha, as informações que vão para cada sítio, bom, em primeiro lugar, você mencionou que nós temos 11 categorias geológicas, né? São 11 categorias que descrevem os temas de interesse geológico do estado de São Paulo. Ou seja, o que se pretende é que, por meio dessas 11 categorias, a gente conte a história geológica do estado. Então, tem um menu em que as 11 categorias estão sob forma de camadas e, para cada categoria dessa, todos os geossítios estão descritos. Se você clicar, você pode clicar num geossítio no menu do lado ou você pode clicar num geossítio no mapa, né? Cada categoria aparece com uma cor no mapa né, com um símbolo com cores diferentes, você clica no símbolo, vai aparecer informações sobre o valor científico, né, ou seja, a localização, o acesso, né, como é que chega no geossítio, pelo menos na maioria deles, né, porque alguns são bastante frágeis, e fotos. Fotos e as referências que foram utilizadas para considerar aquele local um local de interesse geológico.
Professora, uma curiosidade. Eu estou com o mapa aberto na tela do meu computador e reparei que as cores que definem cada categoria, com frequência, aparecem agrupadas em determinadas regiões. O que isso diz sobre a história geológica de São Paulo? Por que na região noroeste do estado há mais um determinado tipo de sítio, enquanto no centro há outro?
Bom, diz muito, né, na verdade. É interessante essa sua observação. Se você olhar, você vai ver que a primeira categoria que está descrita aqui, que são os terrenos pré-cambrianos, que está em vermelho, né, se concentra aqui mais na parte, nessa faixa mais próxima aqui ao litoral, né, nessa faixa nordeste-sudoeste. Por quê? Se você olhar o mapa geológico do estado, você vai ver que é nessa região que ocorrem as rochas mais antigas do estado, aquelas que são chamadas de rochas cristalinas, né? Ou o embasamento pré-cambriano. Então, é natural que esses locais, cuja categoria chama terrenos pré-cambrianos, se concentrem ali. Lá no oeste do estado, aqui, isso aqui que está em verde claro, é a categoria Bacia Bauru. Né? A Bacia Bauru é uma unidade geológica que ocorre nessa região do estado e por isso os sítios estão concentrados aqui. Ela não ocorre em outros locais. A mesma coisa acontece com as outras categorias. Essa que está em azul, que é a Bacia do Paraná, é essa aqui que você mencionou, né, que tem as cavernas, né, que são as cavernas e sistemas kársticos, que coincidem. Não, veja que não é só lá, né, existem outros tipos de cavernas em outros locais, mas ela coincide com a região do Petar, né, ali no Vale do Ribeira, que é um local super conhecido pelas cavernas, pela visitação, etc.
E isso foi catalogado por vocês. Mas vocês também recebem sugestões de novos sítios? Como é a interação com os usuários dessa plataforma?
Bom, agora, depois da implantação desse mapa, a gente recebe sugestões de sítios online. Mas, na época, né, do projeto, todos esses geossítios foram sugeridos pelos coordenadores dessas categorias. Todas essas 11 categorias que estão aqui tiveram coordenadores específicos, né? Então, foram eles que sugeriram esses sítios a partir de seus trabalhos ou a partir de pesquisa em trabalhos de outras pessoas. Então, assim, os coordenadores dessas categorias eram pessoas que trabalham nesses temas. Tá? Mas hoje a gente está recebendo, sim, algumas sugestões. E, na verdade, esperamos receber até mais.
Nós estamos conversando com a geóloga Maria da Glória Mota Garcia, pesquisadora do Instituto de Geociências da USP. Professora, e o que se faz com esse tipo de informação? Isso ajuda a preservar, a conservar essas áreas? Além de ampliar o conhecimento, o que esse tipo de iniciativa busca em relação à conservação dessas áreas e por que isso é importante?
Olha, a gente tem duas vertentes aí. A primeira é a conservação disso para o uso científico, né? Digamos assim. Então, eu estava até comentando com você que tem uma iniciativa em curso associada ao Serviço Geológico do Brasil, à Sociedade Brasileira de Geologia, que é determinar quais sítios, não necessariamente apenas esses, né, mas outros sítios que são utilizados nos cursos de geologia. Ou seja, são aqueles afloramentos, aqueles locais que ao longo de anos e anos, por exemplo, o curso de geologia da USP tem mais de 50 anos, ao longo de todos esses anos, muitos afloramentos são utilizados pelos professores para levar os seus alunos. E muitos desses afloramentos são geossítios desse inventário. Então, esse uso científico é um uso que certamente Tem muitas vantagens isso estar no inventário e ser conhecido. Mas o principal aspecto que eu acho que merece ser destacado é o uso desses locais em políticas públicas. Então, a geodiversidade, né, ou o patrimônio geológico, como a gente diz, ela faz parte da diversidade natural. E a diversidade natural é formada pela geodiversidade e pela biodiversidade. Então, na verdade, esses dois componentes formam os ecossistemas que nós conhecemos. E fazer com que esses componentes sejam preservados, sejam conservados para as futuras gerações, é super importante para tratar de uma série de assuntos, de temas muito atuais que a gente tem, como as mudanças climáticas, como os desastres naturais. Então, assim, preservar um sítio desse não é apenas preservar o sítio por si só, mas é também tentar preservar os ecossistemas e o planeta como a gente conhece hoje.
Alguns desses sítios têm fósseis. Qual é a importância de apontar que em determinado sítio geológico foi encontrado um fóssil?
Existem muitos pesquisadores aqui no interior de São Paulo, no interior de São Paulo tem vários museus, né, com fósseis, e vários pesquisadores que trabalham com esses temas. E recentemente a gente tem visto muitas notícias, na imprensa tem saído muito, sobre sítios fossilíferos que têm sido encontrados com dinossauros, né, com ossos de dinossauros, às vezes dinossauros muito grandes, que viveram há muito tempo atrás, né. Preservar esses sítios é super importante para a ciência, né? Então, assim, conhecer e saber onde esses locais estão é super importante para que a gente consiga reconstituir essa história geológica do estado, e também porque esses sítios eles podem ter uma importância muito grande para a educação e, às vezes, mesmo para o turismo, né? Desde que, obviamente, o sítio seja protegido.
Vocês também prepararam um diagnóstico dos usos e do tipo de proteção que cada área necessita. Creio que foi um trabalho de mestrado de uma aluna.
Exatamente.
Que trabalho foi esse? O que vocês identificaram?
Exatamente. Isso faz parte de um desdobramento natural do inventário, né? Então, após identificar todos esses sítios, nós tivemos uma aluna de mestrado, a Karina Iga, que atualizou esse inventário e propôs um método para fazer um diagnóstico de uso e proteção. O que isso significa? Cada um desses geossítios, qual é o principal uso que pode estar associado a ele? É o uso científico? Alguns geossítios só têm uso científico, por exemplo. Muitas vezes um geossítio é um local que não é muito bonito cenicamente, né? É um local que merece ser preservado pelas suas características geológicas, mas não é um lugar, por exemplo, que é propício a ser utilizado para fins educativos ou nem fins turísticos. E outros locais, além de serem geossítios muito importantes do ponto de vista científico, eles também têm uma beleza cênica muito grande, ou eles têm um aspecto didático incorporado muito favorável. Então, ela fez esse diagnóstico desses sítios. Quais deles são mais importantes para fins científicos? Quais deles podem ser utilizados para turismo? Quais deles podem ser utilizados, por exemplo, para levar escolas do ensino fundamental ou do ensino médio, de uma maneira geral? Então, isso é importante, porque esses sítios podem ser incorporados em políticas públicas de conservação da natureza, de turismo, de educação.
Nós estamos conversando com a geóloga Maria da Glória Mota Garcia, pesquisadora do Instituto de Geociências da USP. Professora, para o ouvinte entender melhor o que a gente está falando, poderia dar um exemplo de um sítio que tenha um grande apelo turístico e outro que tenha um grande apelo educativo?
Olha, eu poderia te falar, por exemplo, da Pedra do Baú, né? A Pedra do Baú, que fica em Santo Antônio do Pinhal.
Perto de Campos do Jordão, não é isso?
Perto de Campos do Jordão, exatamente. Ele é um geossítio super, super importante, porque além de ser formado por rochas graníticas pré-cambrianas, ele tem também um apelo geomorfológico também muito importante. E é, obviamente, um atrativo turístico de uma beleza cênica ímpar. Um outro exemplo que eu posso dar é o Parque Geológico do Varvito, que fica em Itu, né? É um local que era uma pedreira, né, até a década de 90, mais ou menos, e no local foi criado um parque. Esse parque geológico, ele funciona onde antes era essa pedreira, e ele registra sedimentos de um lago glacial, né, que é a teoria mais aceita, e que registra esses eventos glaciais que ocorreram há mais de 300 milhões de anos aqui no estado de São Paulo. É um local muito visitado por estudantes, né? Então, eu mesma já fui lá várias vezes e sempre encontro escolas. Então, realmente é um exemplo de um sítio com interesse educativo muito grande.
Professora, como se pode consultar esse mapa ou sugerir novos sítios?
Olha, o mapa está disponível lá no na nossa página, né, a página do GeoEreditas. E quando a gente entra na página, tem uma parte que vai falando de inventários. A gente não tem só esse inventário do patrimônio geológico, a gente tem inventários em vários locais, né? Tem inventários até no Ceará e no Parque Nacional de Itatiaia. E dentro desse mapa vai ter um link para um formulário. Entrando nesse formulário, a pessoa se identifica e envia o formulário para nós, com eventualmente uma sugestão de sítio, e a gente vai conversar com ela.
E o site é o GeoEreditas?
Acho que é geoereditas.igc.usp.br.
Nós conversamos com a geóloga Maria da Glória Mota Garcia, professora do Instituto de Geociências da USP. Para saber mais sobre o novo mapa interativo geológico do estado de São Paulo, leia a reportagem de Ana Paula Orlandi no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o Revista Pesquisa .fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigada a você e bom dia a todos.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou em abril sua proposta de orçamento para 2022. Ainda falta detalhamento, mas o documento sinaliza um aumento expressivo do investimento público em pesquisa e desenvolvimento. Praticamente todas as agências federais seriam contempladas, principalmente as ligadas ao combate à Covid-19 e às mudanças climáticas. A peça prevê um aumento de 22,5% no orçamento dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças, que em 2022 contaria com US$ 8,7 bilhões. Já a National Science Foundation, agência de fomento à ciência básica, receberia um reajuste de 20%, alcançando US$ 10,2 bilhões. Para combater as mudanças climáticas, Biden propôs um acréscimo de 10,2% nas verbas do Departamento de Energia, que contaria assim com US$ 46 bilhões, e de 25,5% no orçamento da Administração Nacional Atmosférica e Oceânica, que teria à disposição US$ 6,9 bilhões. Os Institutos Nacionais de Saúde, principal agência de pesquisa biomédica, receberiam US$ 51 bilhões, 21,4% a mais do que esse ano. A proposta ainda será discutida no Congresso, que tem a palavra final sobre o orçamento e define quanto cada agência receberá. A notícia, porém, foi recebida com alívio pela comunidade científica dos Estados Unidos, que vê uma mudança radical de postura da Casa Branca em relação aos investimentos em ciência e tecnologia.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Uma técnica desenvolvida por pesquisadores da Escola de Engenharia de São Carlos da USP pode facilitar o gerenciamento do escoamento de óleo e gás natural dos poços de petróleo até as plataformas marítimas. Essa é uma das tarefas mais complexas na extração de petróleo em águas profundas. Para falar sobre a técnica que reúne mecânica de fluidos e inteligência artificial, nós vamos conversar agora por Skype com o engenheiro Oscar Rodrigues. Ele é pesquisador do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Boa tarde, Fabrício. É meu prazer, né, total estar falando com você e com os ouvintes a respeito desse trabalho que a gente já desenvolve aqui na Escola de Engenharia de São Carlos já há alguns anos, né? Muito obrigado pelo convite.
Eu é que agradeço, professor. Para começar, eu queria que explicasse como funciona o processo de escoamento de óleo e gás dos poços de petróleo para as plataformas. Quando a extração é em águas profundas, esse processo é mais complexo. Como isso funciona?
De fato, trata-se de um problema de engenharia bastante complexo, né? Você tem nas plataformas, né, de petróleo offshore, né, marítimas, você tem uma série de estruturas, uma série de estruturas submersas, inclusive, né? Estruturas mecânicas, estruturas elétricas, né? Que são responsáveis, né, pelo transporte desse petróleo, desse óleo, né? Lá das profundezas, né, dos reservatórios, né, de petróleo que ficam abaixo do leito marinho, né, até a plataforma que pode chegar a ficar a mais de 1 quilômetro do fundo do mar, né, flutuantes. Né? Então, são estruturas complexas. Por exemplo, você tem risers flexíveis. Risers são tubulações que conectam o fundo do mar à plataforma, que são, inclusive, flexíveis. Né? E o Brasil, inclusive, é um dos países, né, que detém, né, a tecnologia, né, para fazer esse tipo de operação em águas profundas e ultraprofundas. Né? E uma das características, né, interessantes e que agregam complexidade a esse trabalho, né, é que o petróleo dificilmente ele é conduzido dentro dessas tubulações como uma fase contínua, né? É apenas óleo, é o que a gente chama na mecânica dos fluidos de escoamento monofásico. Isso dificilmente ocorre. Normalmente você tem também a presença de gás, né? Gás natural. Muitas vezes você tem CO2, né, produzido, né, nesse reservatório de petróleo. Me refiro agora aos reservatórios do pré-sal brasileiro, né? Especificamente, há muita quantidade de CO2. Então, o escoamento, esse óleo, ele sobe misturado com gás, né? Escoamento que a gente chama de escoamento bifásico. E quando há água também de produção, a gente chama de escoamento trifásico ou multifásico, porque até areia vem junto às vezes. E isso transforma a produção, né, em algo bastante complexo, porque você muitas vezes tem líquido chegando na plataforma, né, e de repente você tem gás, ou seja, a produção acaba ocorrendo de forma intermitente. E os separadores, os equipamentos que estão na plataforma, eles precisam estar preparados, entendeu, para receber esse escoamento multifásico, né, de forma segura, né, para evitar acidentes. Né?
E que tipo de acidente pode acontecer?
Olha, pode acontecer muita coisa. Um exemplo assim, clássico, foi a explosão da plataforma Deepwater Horizon, que aconteceu no Golfo do México, aproximadamente 10 anos atrás. Talvez 11 anos atrás, que era uma plataforma de petróleo, né, marítima, flutuante, offshore, e aconteceu uma coisa que se fala em inglês, gas kick, que a gente fala, né, que é quando você está perfurando, de repente uma quantidade de gás a alta pressão acaba subindo, né, pela coluna, né, de perfuração, esse gás ele vai subindo, o líquido ele vai se acumulando na traseira dessa bolha, vai se formando uma bolha alongada, né, e essa bolha vai adquirindo cada vez mais velocidade e atrás dessa bolha vem um pistão, pensa no pistão do carro, por isso que a gente fala escoamento pistonado, vem um pistão de líquido, que é um fluido altamente denso, a altíssimas velocidades. Quando aconteceu esse acidente na Deepwater Horizon, que foi uma falta de capacidade dos equipamentos da plataforma, do sistema de controle de reagirem a tempo, quando chegou esse pistão de líquido altamente energético na plataforma, houve uma enorme explosão, né? Os equipamentos da plataforma não estavam preparados para isso. Houve mais de duas dezenas de mortos, né? E o maior, eu estou simplesmente me referindo ao maior acidente ecológico da história da produção de petróleo mundial, né? Por meses ficou vazando petróleo, além das vidas que se perderam. Então, esse é um exemplo do que um escoamento multifásico, entendeu, mal monitorado, mal controlado, pode causar, né, numa plataforma offshore.
Nós estamos conversando com Oscar Rodrigues, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Professor, e aí há o monitoramento dessa extração de óleo misturado e vocês estão propondo aperfeiçoar esse processo. De que forma é feito esse monitoramento hoje e de que forma ele pode melhorar com essa técnica que vocês desenvolveram e reúne mecânica de fluidos e inteligência artificial?
Então, Fabrício, isso se refere ao que a gente chama hoje em dia, num sentido mais amplo, de indústria 4.0, né? Que é a nova revolução industrial que nós estamos vivendo. Talvez o Brasil esteja um pouquinho atrasado nessa revolução em algumas áreas. Mas do que se trata? Hoje, o que a gente faz? O que as empresas de petróleo fazem? Elas controlam, né, a produção de várias maneiras, de forma passiva, de forma ativa. Como assim? Ora, você pode ter sensores, né, submersos lá no fundo do mar, num sistema de válvulas, no manifold que a gente chama de árvore de Natal, que pressentem, né, vamos dizer nesses termos, né, que algo está errado. Por exemplo, um sinal de pressão, né, anômalo, né? E esses sistemas, eles podem atuar, né, impedindo a passagem desse escoamento multifásico. Né? Outra forma de você prever o que está acontecendo é através de modelos matemáticos computacionais relacionados à mecânica dos fluidos, modelos esses transitórios. Né? Como assim transitórios? São modelos baseados na mecânica dos fluidos que conseguem prever como que o escoamento ele se comporta, o escoamento multifásico, né, ao longo do tempo. Né, até um certo ponto, esses códigos podem ser usados. Eles são usados para projetos, são usados para você inferir o que está acontecendo a quilômetros e quilômetros de profundidade em relação à plataforma. Né? Entretanto, você pode ter uma outra maneira, que é o que nós estamos propondo, que é você fazer um monitoramento inteligente. Esse inteligente eu uso entre aspas, porque nesse caso eu me refiro à inteligência artificial. Né? Seria você utilizar as duas ferramentas, tanto os modelos matemáticos da mecânica dos fluidos que são usados hoje, quanto a inteligência artificial, os algoritmos, né, da inteligência artificial, que, digamos, conjuntamente, né, propiciariam ao operador ou ao sistema, né, da plataforma um controle otimizado, mais seguro e mais eficiente. Essa é a proposta que nós estamos colocando, né, que é nova nesse setor.
De que forma esses algoritmos ajudam concretamente?
Olha, vamos pensar em duas possibilidades. Vamos pensar no projeto, por exemplo, de um poço de petróleo em um novo reservatório do pré-sal por uma empresa qualquer, que pode ser uma empresa brasileira ou uma empresa estrangeira. Como é que você vai projetar e vai, digamos assim, dar valor para aquele empreendimento? Como é que você vai estimar o custo? Você tem que fazer projeto, você tem que estimar quanto de petróleo vai ser produzido naquele poço, quanto de gás, quanto de CO2, né? Os modelos matemáticos físicos, derivados da física, da mecânica dos fluidos, são hoje utilizados para isso. Entretanto, eles são baseados, muitas vezes, em equações de fechamento empíricas. Como assim empíricas? Baseados em dados experimentais, que são levantados, muitas vezes, para condições de produção diversas, que não são aquelas do pré-sal brasileiro, entendeu? Isso acarreta o quê? Incerteza experimental na hora de fazer essa previsão, né? Essa é uma coisa. Com a inteligência artificial, você consegue incluir um banco de dados muito maior, inclusive dados de produção do pré-sal. Eles podem ser facilmente incorporados nesses algoritmos de inteligência artificial para, por exemplo, corrigir erros dos sistemas físicos, dos modelos físicos. Essa é uma abordagem. Né? Ou não, ou você pode simplesmente utilizar o modelo físico para preencher lacunas do banco de dados que você utiliza. Essa é uma segunda abordagem, para a inteligência artificial fazer previsões. Isso é uma aplicação. A outra aplicação seria para monitoramento e controle, para aumentar a segurança operacional, né, e para aumentar também a eficiência da produção. Em última instância, o lucro da empresa. Né? Você pode, por exemplo, utilizar redes neurais recursivas, né, aliadas a outras ferramentas transitórias de previsão no tempo de características da produção, que permitirão ao operador perceber, na verdade isso é a inteligência artificial, o algoritmo, já vai ter, digamos assim, um banco de dados de anomalias, de efeitos, né, de características do escoamento anômalas, que no tempo podem resultar em um acidente. Então agora, aí que entra de novo para fechar esse assunto, a questão da indústria 4.0. Eu não estou me referindo à predição somente, né? Aquele conceito da manutenção é preditiva, né? Eu estou me referindo à prescrição, ou seja, é um conceito diferente e novo. Ou seja, os equipamentos, né, os sistemas de controle, eles são capazes de dar uma prescrição. Eles mostram, não, opa, está acontecendo tal coisa, você tem que atuar de tal maneira, entendeu? E isso feito de forma automática, utilizando ambas as abordagens. Esse é o diferencial, né? A inteligência artificial e o modelo físico da mecânica dos fluidos.
Nós estamos conversando com Oscar Rodrigues, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Professor, esse sistema já está sendo testado? Em que fase de desenvolvimento ele está?
Esse tipo de abordagem híbrida, a gente chama de uma abordagem híbrida na área de inteligência artificial. Isso já vem sendo utilizado em outras áreas da engenharia, tá? Por exemplo, a engenharia aeronáutica, né? Por quê? Porque na engenharia, muitas vezes, você não tem um big data à sua disposição. Você não tem um grande banco de dados, entendeu? De fenômenos característicos daquele determinado processo que te permitem fazer uma inteligência artificial funcionar de forma extremamente eficiente. Então, o que acontece na engenharia? Isso nem sempre é verdade, né? Então, o que acontece? A gente utiliza a física justamente para preencher lacunas, para aumentar a capacidade de extrapolação do sistema de inteligência artificial. Nós estamos obtendo dados aqui no laboratório, no nosso laboratório aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, o Laboratório de Escoamentos Multifásicos Industriais, LEMI. Nós estamos obtendo dados inéditos de escoamentos, né, com características semelhantes à do pré-sal. E esses dados estão sendo utilizados justamente para montar um banco de dados abrangente e significativo, entendeu? Que juntamente com os códigos computacionais da mecânica dos fluidos que nós já utilizamos, entendeu? Vão dar mais robustez à técnica. No final das contas, você acaba tendo uma técnica que não precisa de um banco de dados tão grande para te oferecer uma resposta, uma predição, né? Uma prescrição adequada. No momento, para terminar de responder sua pergunta, né? Nós estamos com uma empresa, né, da área de petróleo que está, neste momento, implementando, né, a nossa metodologia, que, obviamente, ela se transforma num produto, num entregável através de um software, né, um software que nós estamos registrando, né, e isso está sendo implementado neste momento. Enquanto nós estamos conversando, já tem um grupo, né, que está implementando esse tipo de metodologia, está estudando, né, na prática a implementação em plataforma, né, para os campos de Libra e para o campo de Libra e para o campo de Júpiter, né, do pré-sal, né, que são os campos interessados, que inclusive são operados por mais de uma empresa, né? Não é somente a Petrobras, né? Você tem a Petrogal, você tem várias empresas operando nesses campos, né?
E aí a ideia é que isso seja testado em campo em breve, é isso?
Exatamente. Esse grupo de trabalho, esse GT, né, é um grupo de trabalho da indústria, né, de petróleo e gás, que está neste momento, né, implementando, né, essa metodologia, estudando, né, os procedimentos de implementação dessa metodologia, né, para que ela seja compatibilizada com toda todo o sistema que eles têm de controle neste momento, que é o sistema convencional, né? Exatamente. Isso é para os próximos meses, né? Inclusive, como eu já disse, o pontapé inicial já foi dado né, a respeito dessa implementação.
Professor, o senhor explicou que pode haver um ganho de segurança e um ganho também de lucratividade. A ideia de quanto pode chegar o ganho financeiro das empresas?
Essa pergunta ela é complexa, porque não é fácil de responder de fato. Entretanto, né, quando nós estamos falando da indústria de petróleo e gás, né, quando nós estamos falando da indústria offshore do pré-sal brasileiro, nós estamos falando de investimentos nesta década, até 2029, né, da ordem de 1,8 trilhão de reais, né, que vão ser feitos, né, para produzir esse petróleo e esse gás, né, do pré-sal. Né. Daqui até 2029, mais de 80%, ou dessa ordem, algo de 80% da produção de petróleo nacional vai ocorrer no pré-sal, né, offshore. Né. Então, o que acontece? Vou dar um pequeno exemplo. Muitas vezes você tem válvulas, né? Lá nessa árvore de Natal que eu citei no começo da entrevista, você tem muitas vezes ali abaixo da árvore de Natal, você tem válvulas de segurança, justamente para evitar que acidentes como esse que eu citei do Golfo do México ocorram, né? Essas válvulas de segurança, muitas vezes elas falham, né? Elas falham. E elas não têm a confiabilidade que deveriam ter. Se elas deveriam durar 15 anos, estão durando 3, por exemplo, isso acontece. E aí nós estamos falando de milhões, centenas de milhões de reais por ano que uma empresa pode gastar só para manutenção dessa única válvula, que cada poço deve ter, entendeu? A ANP, Agência Nacional do Petróleo, ela exige, né, que as operadoras, né, as petroleiras, elas tenham esse sistema de segurança. Então, o que acontece? Se você tem um sistema capaz de prever qual é o escoamento multifásico que ocorre nessas válvulas, porque ao passar esse gás, ao passar esse pistão de líquido que eu citei, você tem vibrações, você tem fadiga dos sistemas, né? Você tem falhas mecânicas, né? Se você consegue prever esse escoamento naquela posição, por exemplo, né? Ou seja, naquela válvula que está instalada abaixo da árvore de Natal que se encontra no fundo do mar, olha que complexidade isso, né? Você consegue projetar equipamentos, entendeu? Que vão sim atender as demandas, né, das empresas. Só nesse pequeno detalhe que eu te dei, entendeu? Nós já estamos falando de economias anuais de centenas de milhões de dólares. Centenas de milhões de dólares, entendeu? Agora você imagina se acontece um acidente aqui no Brasil, no pré-sal, semelhante a isso que aconteceu lá no Golfo do México. Imagina o prejuízo. Aí nós já podemos ir para casa dos bilhões, né?
Nós conversamos com o engenheiro Oscar Rodrigues, do Departamento de Engenharia Mecânica, da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, para saber mais sobre a técnica que pode facilitar o escoamento de óleo e gás natural dos poços de petróleo até as plataformas marítimas. Leia a reportagem de Domingos Aparoli no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço. Muito obrigado a você e aos ouvintes.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.